Minuto Financeiro. O Minuto Financeiro é um programa da responsabilidade do ISCA, Universidade de Aveiro, com o apoio da CFA, Cravo Forte de Antão.
Num contexto inflacionista que na prática representa uma pressão para a subida generalizada e sustentada dos preços com efeitos diretos no aumento de custos de produção e distribuição e, consequentemente, na redução do poder de compra dos consumidores, é importante estar atento a eventuais práticas promovidas pelos fabricantes e retalhistas na tentativa de transferirem o efeito da subida de preços para o consumidor final. É o caso do fenómeno da reduflação, uma estratégia que permite disfarçar a subida de preços sem que o consumidor tenha uma percepção imediata desse aumento, na medida em que o preço do produto é mantido à custa de uma diminuição das quantidades oferecidas. Apesar de eticamente duvidosa, a reduflação não é uma prática ilegal desde que a informação no rótulo esteja correta. Por este motivo, cabe ao consumidor manter-se atento na hora da compra, comparando não apenas os preços, mas também as quantidades dos produtos que pretende adquirir.
Minuto Financeiro. O Minuto Financeiro é um programa da responsabilidade do ISCA, Universidade de Aveiro, com o apoio da CFA, Cravo Forte de Antão.
Por nem sempre correr bem. Por haver maneiras certas de fazer. Portugal chama. As queimas e queimadas provocam mais de metade dos incêndios em Portugal. Antes de fazer uma queima ou queimada, informe-se e peça autorização junto da sua Câmara Municipal na aplicação Queimas e Queimadas através do 808-200-520 ou em portugalchama.pt. Por si, por todos, com o apoio do Fundo Florestal Permanente.
Maria, onde vais este fim de semana?
Vou jantar e dançar na Adega Tia Micas. Queres vir connosco?
Vou. Reserva também para mim e para a Joana.
Adega Tia Micas em Aveiro, com jantares dançantes todos os sábados. Com boa gastronomia e muita animação. Adega Tia Micas, especialidades, alguidares de peixes, carnes e mariscos, entre outras soluções. Adega Tia Micas, com serviços de aniversário, batizados, comunhões e jantares de amigos com preço especial para grupos. Reserve a sua mesa pelos telefones 938-734-660 ou 234-347-273. Adega Tia Micas, o bom sabor da cozinha tradicional portuguesa à sua mesa.
Sabemos que não há melhor retorno que um investimento feito nas pessoas e no ambiente. Por isso aplicamos o nosso dinheiro na proximidade, na interajuda, no desenvolvimento social e na sustentabilidade. No Crédito Agrícola, acreditamos que não é o dinheiro que faz girar o mundo, mas sim o bem que se pode fazer com ele. Crédito Agrícola. Estamos cá por um bem maior. Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, registada junto ao Banco de Portugal, sob o número 9000.
Boa noite, falar claro na Terra Nova. Antes de mais, eu apetece-me mesmo dizer que nós devíamos estar no ar desde há 10 minutos a esta parte. Porque estava mesmo muito bom. Portanto, vamos retomar o ritmo. Manuel Rocha Carnadinho, Tony Pinho. Estava aqui uma conversa em estúdio fantástica. Programa 278 com o Manuel Rocha Carneiro e António Pinho na antena Terra Nova, até perto das 8 horas. E abre o programa hoje o António Pinho. Boa noite a ambos.
Muito bem, muito boa noite a todos, a quem nos ouve aqui no nosso programa, aqui no nosso estúdio. Bem, de facto, nós na última semana não tivemos programa, portanto, um feriado e depois houve aqui uma troca. E daí para cá, não é? Muitas coisas têm acontecido, coisas boas, coisas más, certamente, não é? Como estarão agora a acontecer neste momento. Coisas que são verdade, coisas que não são verdade, coisas, enfim, tudo o mundo gira todos os dias, não é? Pula e avança, como dizia o poeta. Ora, e eu trazia aqui duas ou três notas de coisas boas, não é? Quer dizer, são prémios, são reconhecimentos, temos que ter uma visão positiva sobre as coisas, não é? E não sendo, enfim, uma pessoa especialista nestas temáticas, aliás, nós agora já somos comentadores há uns anos, portanto somos uns tudólogos, não é? somos uns tudólogos aqui com as, enfim, com o que vamos lendo, com o que vamos recolhendo, enfim, hoje, tendo nós o nosso programa, tentei à hora do almoço folhear aqui alguma imprensa e perceber algumas das coisas. É verdade que os tempos de guerra, enfim, que lá iremos, estávamos a falar antes, estávamos a falar em off, e, portanto, depois falaremos em on também. Mas, não sei se acrescentaremos alguma coisa, mas acrescentaremos a nossa opinião, e é o que temos para dar, e quem dá o que tem é mais não obrigado. Fui tomando nota aqui de algumas. Um deles creio que foi hoje ou não ontem, portanto é muito recente. Dois prémios que são prémios, enfim, reconhecidos mundialmente, que todos os anos são atribuídos, umas vezes concordamos, outras vezes não concordamos, enfim, isso é da natureza. O mais recente, creio que foi hoje, portanto, pelo menos foi hoje a notícia, o prémio Sakharov do Parlamento Europeu, que é um prémio para a liberdade de pensamento, que foi atribuído a uma senhora iraniana, não é? Chamada Masha, não sei se estou a ler bem, Amini, e ao movimento Mulher, Vida, Liberdade, não é? Portanto, esta senhora, esta jovem, ainda há pouco falávamos aqui de jovens, não é? com opiniões importantes, que foi morta o ano passado no Irão, em setembro do ano passado, fez um ano, há pouco tempo, porque não envergava corretamente lá o hijab, o véu, não é, que eu tenho que usar, portanto, no Irão, um país progressista, não é, um farol da civilização, portanto não envergava corretamente o hijab, tinha apenas 22 anos, não é, e portanto, enfim, pagou com a vida esse erro de não envergar, de não saber fazer lá não saber pôr o véu, não é, portanto, porque é uma mulher e tem obrigações perante as leis, não é? Isto são leis, portanto, são leis, enfim, é? o Irão, não é? Teve uma revolução há uns anos, dos ayatolas, não é? Todos vemos, já vimos documentários, filmes, com gente pendurada nos postes, enforcada, etc. E bem, enfim, os bons costumes e as boas tradições são para se manter. E, portanto, continuou-se a matar mulheres, a prender, etc., porque cometem estes, desafiam lá os ayatolas com estas coisas. E, portanto, esta senhora, esta jovem, não é, de 22 anos, e o movimento Mulher, Vida, Liberdade foram distinguidas com o prémio Sakharov. E eu acho que, de facto, é este tipo de gente, não é? Que merece, são aqueles que, para quem é difícil realmente dizer estas coisas, fazer certas coisas, e arriscam muito mais do que a sua reputação, ou ouvir umas bocas, ou uns insultos na rede social mais próxima, e portanto, acho que é muito bem atribuído. E depois também, muito recentemente, um pouco antes, mas o prémio Nobel da Paz, não é? Portanto, que foi atribuído também uma senhora do Irão, uma jornalista, né, chamada Narj Mohammadi, portanto, são pessoas que eu não conhecia, não é? Portanto, era jovem, foi muito falada. Portanto, o Nobel da Paz, que é alguém que foi condenada, portanto, enfim, eu ouvi aqui algumas notícias, foi condenada em janeiro a 8 anos de prisão, 70 chicotadas. Em maio de 2021 já tinham sido 30 meses, 80 chicotadas. Parece que no cómputo geral, não é? Como seja, o cúmulo jurídico aqui das várias penas da senhora, foi presa 13 vezes e condenada a uma pena total de 31 anos de prisão e 154 chicotadas. Portanto, é uma senhora que defende a condição da mulher, da liberdade da mulher, enfim, valores que para nós, não sei se ocidentais hoje em dia se pode dizer ou não, não é? Mas bem, as pessoas que vivem na Europa, nos Estados Unidos, enfim, no Irão também há algumas, não é? Mas estão aqui onde estão. Esta senhora, por exemplo, foi agora, viu agravada a sua pena porque quando fez um ano da morte desta jovem Mahsa Amini, queimou na prisão o seu véu, não é? Portanto, no pátio da prisão, é gente, de facto, com muita coragem, não é? Quer dizer, penso eu, não é? Quer dizer, outros dirão que é outra coisa qualquer, que põe em causa a Deus, não sei o quê, não sei. Mas, na verdade, são gente com muita coragem. Enfim, estes prémios mais não são do que chamar a atenção para estas situações. E, em comum, não é? Temos aqui um país, o Irão, que é um país, enfim, de quem se tem falado nos últimos dias, portanto, tudo gente boa e bem intencionada. Diria que qualquer relação entre este tipo de sociedade e o que temos visto nos últimos dias será pura coincidência, como aparece no fim das novelas, etc. E depois ainda uma outra notícia, portanto, estes dois prémios, obviamente, são dois dos prémios mais enfim, destacados, não, nos direitos humanos, nas liberdades, que são valores que eu acho que nós ainda defendemos. Não é? Eu, quando digo nós, digo as pessoas de bem, não é? Quer dizer, agora parece que tudo chega, não é? Quer dizer, agora há coisas que já não se podem dizer, não é? Portanto, chega disso, os portugueses de bem, agora já não se pode dizer pessoas de bem, não é? Alguém falou do 25 de novembro, agora já não pode haver 25 de novembro, não é? Portanto, é da extrema-direita, portanto, Mário Soares, um perigoso homem da extrema-direita, enfim, mas isso. Agora é só aqui atalho, foi-se, no 25 de novembro há de chegar aí um dia destes e depois podemos falar dele. Mas pronto, mas quer dizer, eu ouvi há dias uma senhora do PS a dizer que o problema não é o 25 de novembro, o problema é que é o significado que lhe querem dar. Quer dizer, portanto, se deixa de contar, não é? E, portanto, aqui, se calhar, o problema não é estas senhoras, é o significado que lhes querem dar, não é? Portanto, é porque se fazem caricaturas, é porque se usa mal o véu, é porque qualquer coisa. E, de facto, enfim, as pessoas são mortas, são condenadas, achicotadas, etc. E depois, no meio disto tudo, há aqui um fediverro, não é? Quer dizer, há aqui uma coisa daquelas que até parece para rir, não é? O Cristiano Ronaldo, não é? Quando foi ao Irão, houve uma senhora, uma artista plástica, que está paralisada 85% do seu corpo, que pinta com os pés e que fez umas pinturas, uns retratos do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, não é? Que é um rapaz educado e delicado, agradeceu-lhe, não é? Sensibilizado. Eu lembro que o Cristiano Ronaldo, quando a equipe dele foi jogar ao Irão, as pessoas corriam, multidões, atrás do autocarro. Tinha um autocarro a andar e as pessoas a correrem na rua atrás dele, etc., ao ponto de terem que cancelar os treinos, porque senão era uma casa a arder, como costuma dizer, aí no bom sentido, não é? Ora, o Cristiano Ronaldo, naturalmente, diria eu, não é? Abraçou a senhora e deu-lhe um beijo, a senhora que estava sentada, coitada, que nem sequer de pé conseguia estar, deu-lhe um beijo na testa, na cabeça, uma coisa deste género, não é? E então houve um conjunto de advogados, portanto, não estamos a falar de, não foi umas bocas no Twitter, não é? Foi um conjunto de advogados que pediram ao Ministério da Justiça, sei lá, ao Poder Judicial do Irão, que condenasse o Ronaldo a 99 chicotadas e 100. Não sei se há alguma diferença, se há aqui alguma agravante ou atenuante, não é? Mas honestamente não vou atravessar com nenhum valor, mas 99 e 100. Podia-se dizer, cerca de 100, não é? Não sei se aquilo é uma coisa exata, se é olho, não é? A outra senhora que são 154, não sei qual é que é o critério, não é? Porque também há umas instruções, há um senhor e um ayatollah qualquer, posso não estar a usar o termo correto, mas um líder espiritual, que explica detalhadamente, numa entrevista, como é que se deve punir a mulher, não é? Portanto, que é um sinal de respeito, não deve ser na cara, não deve ser isto, são coisas, No som do tempo das fake news, já são coisas mais antigas, não é? Quer dizer, agora tudo o que acontece, sabe-se logo na hora o que é que foi, direitinho e tal. Depois demora-se mais tempo a andar para trás. Para a frente anda sempre, que é um tirinho. Para trás é mais complicado. Com o filme para trás, agora é boxe. Antigamente nós dizíamos que era rebobinar a cassete, não é? Era andar com a cassete para trás. Agora é boxe, não é? É mais fácil, dá até para ver aos quadradinhos. Antigamente tinha que ser o olho, não é? Tínhamos que ir pondo para trás, a ver se já tínhamos acertado ou não no sítio. Agora não, agora é mais fácil de andar para trás, mas ainda assim parece que custa. Mas então o Cristiano Ronaldo deveria ser condenado, segundo estes senhores, é uma espécie de crime público, não é? Portanto, por adultério. E adultério porquê? Porque um homem, não é? Um homem casado, portanto o crime pelos vistos era do Ronaldo, não é? Que é um homem casado, não pode tocar numa mulher que não seja da sua família. Agora, inclusivamente, não é? A senhora ficou indignada, a artista, não é? Obviamente, diria eu, espero que não lhe aconteça nada pela sua indignação, ficou indignada porque disse que ele cometeu um crime, mas eu não apresentei queixa nenhuma, quer dizer, portanto, ele cometeu o crime, não é? Mas... E a embaixada veio dizer, a embaixada em Espanha, deduzo que não haja cá em Portugal, mas a embaixada em Espanha veio dizer que não, que isso era falso, que o Ronaldo não seria condenado, etc. Portanto, quer dizer, ficamos sempre aqui a pensar se não fosse
mesmo o Ronaldo. Assim é melhor não arriscar.
Depois temos, até porque temos o Salman Rushdie, não é? Que eu por acaso ia ver há quantos anos é que tinha sido, mas são umas décadas, não é? São umas décadas. E ainda há pouco tempo ficou sem o olho e não ficou sem a vida porque não calhou, não é? E portanto estas coisas não são, não é? Nós rimos aqui um bocado com o Ronaldo, ficamos a pensar quantos Ronaldos é que, se calhar em vez de ser o Ronaldo, se fosse aqui um amigalhaço daqueles que estávamos aqui a falar em off antes, pela sua boa fé, pois, se calhar não tinha a visibilidade do Ronaldo e não tinha a proteção que o Ronaldo teve, não é? Quer dizer, e portanto o Rushdie, que é uma estrela mundial e global, com toda a proteção que teve, que vive fugido há não sei quantos anos, enfim, quando facilitou, diremos que pôs-se a jeito. Se calhar, haverá quem considere que sim, não é? Que se pôs a jeito. E temos que compreender as causas e aquelas coisas todas, não é? Quer dizer, nada disto, pá, foi o pai, foi o avô, foi não sei quem. Portanto, há sempre umas causas muito profundas que permitem, tanto justificam atirar a tinta a obras de arte, como justificam atravessarmos no chão na segunda circular, a levar umas esticadas, literalmente, segundo já vi nos filmes, e bem, diria eu. Como se mata um professor em França, ou se mata a professora porque, por isto ou por aquilo, tudo isto, é, ou se mata os adeptos da Suécia porque alguém na Suécia queimou o Corão ou não sei o quê, portanto... Já se podem matar suecos que estão com a camisola vestida na Bélgica, não é? Quer dizer, e pronto, e quer dizer, e temos que ver as razões, e temos que perceber, e temos que perceber a ida, e temos que perceber tudo isto, não é? Portanto, nós, os ocidentais, diria eu, os bons, não é? Os bons têm que perceber tudo, não é? Portanto, tivemos Jesus Cristo há 2000 e tal anos que teve que morrer para nos salvar e tal, não é? Portanto, espero não estar a cometer nenhuma blasfémia, que não esteja a ofender nenhuma religião, não é? E, portanto, temos que compreender tudo, temos que perdoar tudo, temos que agradecer, não é? E, portanto, este conjunto de notícias, enfim, mostram-nos, diria eu, não é? Muito daquilo de que falamos, e sem entrar em nada de concreto. Não é? Não é? Quer dizer, o que é que... Portanto, o nosso modo de vida, não é? Onde as mulheres desempenham cargos importantes, onde se vestem como entendem, onde... Enfim, que fazem a sua vida normal nos seus próprios países, não é? já não vamos falar de talibãs, já não vamos falar de coisas desse género, que há aqui um fato comum a toda esta gente. Não é? Eu sei que não se fala muito nisso, quer dizer, fala-se, não é tudo igual, não são todos, não é isto, não é aquilo, também, mas que é um facto, é que há aqui um fato comum. Isso tem muito a ver com o modo de vida, não é? Que nós temos, que os ocidentais têm e que não é aceite por esta gente.
Claro.
E como não é aceite, não é? Porque é que, e depois entramos, ok? Vamos. Se o Rocha Caneta tem alguma coisa a dizer, se quiser.
Tenho.
Para ser o menor.
Sim, não.
E depois. Não é?
Então, micrófonos abertos.
Há muito aqui que. Quer dizer, isto é uma guerra religiosa? Não sei.
Pois.
Olha, então, Manuel Rocha Caneta.
Boa noite. Só dois ou três pequenos apontamentos sobre esta questão. O Pinho diz: bom, é preciso compreender tudo. Com ironia. Mas. É verdade, é preciso compreender tudo, quanto mais não seja para evitar que outras coisas aconteçam no futuro. O compreender nunca faz mal. Compreender não quer dizer aceitar. Quando a pessoa diz, ah, eu compreendo porque qualquer coisa aconteceu, compreender é uma coisa. Aceitar, justificar, é outra. Mas é verdade que sem a compreensão dos fenómenos também não há solução. Não é? Não há solução para nada disso. É engraçado. Vemos, por exemplo, esta questão dos prémios, o Irão está na berra, pode-se dizer que o Irão está na ponta, não é? Na crista da onda.
Os prémios foram todos cedidos há uma semana.
Não, tudo bem, acho bem, então, mas não há problema nenhum com os prémios. Mas, por exemplo, e vemos a Europa, não é? Na vanguarda destas questões, não é? E os dissidentes, e depois há os dissidentes russos. Tudo isto é inspirado na guerra ideológica que houve com a antiga União Soviética, que já não existe, mas não interessa. E lá se...
O Prémio Nobel é insuspeito, acho eu.
Pronto,
mas não. Perigoso direitista.
Não se põe nada disso.
Até,
o Nobel.
Até os escritores, não é?
Exato.
Basta ver os escritores que ganham.
Exato.
O prémio.
Não, mas eu não estou a dizer.
Os que não o ganham. Sobretudo.
Não, mas eu não estou, ainda não disse nada que fosse propriamente controverso. Mas, portanto, há, digamos que, países que de vez em quando estão na moda. Por uma razão qualquer estão na moda. Por exemplo, um que continua sempre na moda, porque tem um dirigente extremamente fotogénico, não é? E toda a gente gosta dele. Que é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é conhecida por nunca chicotear mulheres, nem nunca decapitar homens, nem fazer rigorosamente nada disso a ninguém. E mais, quer dizer, em relação à liberdade, a título póstumo, até se podia dar. Se alguém quer dar a ordem da liberdade a alguém, se calhar em vez do outro, podia ser este senhor Khashoggi, não é? Que foi mandado ser, a título póstumo, foi mandado escortejar, não é? Pelo MBS, o tal Mohammed bin Salman, que, curiosamente, porque o nosso mundo vive muito da incompreensão, e a incompreensão das coisas que leva à incongruência, à hipocrisia, ao cinismo, estas coisas todas. Nós tivemos, quando o Sr. Khashoggi morreu, por exemplo, tivemos o próprio Joe Biden a dizer que a Arábia Saudita ainda havia de ser um pária da comunidade internacional. Não é nada. Basta abanar-se assim, quer dizer, não se pode abanar a torneira do petróleo, mas faz de conta. Abanar a torneira e dizer que acho que abre mais ou que acho que abre menos, e acabou o pária, não há pária nenhum. E já tivemos toda a gente, todos os políticos influentes lá dos Estados Unidos a impedir à Arábia que abra mais a torneira para não subir tanto o preço do petróleo. Portanto, há uma preocupação seletiva, há um pôr o foco das luzes da ribalta, não é? Lá, em assuntos e em acontecimentos e em povos convenientes. Se repararem, há quanto tempo não se fala da desgraça em que vivem os afegãos? Ninguém quer saber dos afegãos para nada. Podem lá andar a ajustar a cabra, a morrer com doenças, seja lá o que seja, das coisas mais simples, sem estradas, sem meios de transporte, sem hospitais, sem nada. Foi-se lá, bombardearam-se uns quantos, disse que se tinha ido vingar as torres gêmeas, durante 20 anos andaram lá a gastar toneladas de bombas, não é? Para matar uns guardadores de cabras, não é? Porque era assim. A gente rija, não é fácil de conquistar, como se vê, mas basicamente são gente do campo, gente antiga, que sabe onde é que está e, portanto, não gosta de ser empurrado para lado nenhum e depois lá se vão defender. Mas, portanto, agora, alguém quer saber de uma criança afegã, coitadinhos dos afegãos, com as mosquinhas e tal. Ninguém quer saber. A comer com as mãos, com as unhas sujas, sem cuidados de higiene, sem centros de saúde, sem nada disso. Ninguém quer saber. Ninguém tem essa preocupação. As preocupações, nós somos como uma criança com um déficit de atenção nas nossas sociedades, que é, conforme a comunicação social levanta a lebre, assim nós nos esquecemos do que passou antes. Por exemplo, neste momento vive-se uma paz na Ucrânia fantástica, que é, ainda há guerra na Ucrânia. Deve ser uma pequena coisa, já ninguém liga nenhuma, porque agora o que está a dar são coitadinhos dos judeus que foram mortos pelos... A verdade é que nós acabamos por nunca ter uma informação que elucide, que nos elucide, quer dizer, dar luz, lucis, não é? Aquela coisa da luz, que elucide sobre as coisas. Nós temos propaganda, sistemática propaganda, conforme calha. Não é conforme calha, conforme é conveniente para alguém. Os nossos políticos, então aqui em Portugal é mais que evidente, gostam de fazer de conta que as opiniões que têm têm alguma importância no contexto internacional. Não têm. Ninguém quer saber para nada do que um primeiro-ministro, um presidente da República português diz. O alemão e tal, aperta-lhe a mão, na cabeça, diz pois, pois, e a seguir vai beber um café e não quer saber disso para mais.
Seja o secretário-geral das Nações Unidas.
Não, seja qual secretário-geral seja, presidente, outros nomes quaisquer que se digam, é sempre a mesma coisa. Toda a gente sabe isso. Aliás, os mais honestos, quando entram na reforma, confessam essa realidade. E, portanto, nós vivemos de muitas aparências. Agora, a verdade é que é preciso constância. Nós temos que ser constantes. A Europa vai ajudando, é verdade, a tal faixa, a famosa faixa de Gaza. O que é a faixa de Gaza? A faixa de Gaza, basicamente, é uma das últimas reservas para os índios lá do sítio. Podemos pensar nisso assim. É uma reserva para os índios. É o sítio onde se encaixotaram 2 milhões de palestinianos. Pronto, né? A que depois se chamam animais e tal, a que se dá água contada, não é quando há guerra, normalmente a água contada que chega para não morrerem de sede, a que se dão ao trabalho de contar as calorias das comidas que se permite que entrem, dão os combustíveis à justa. E deixam-se aquelas pessoas ali, 15 ou 20 anos, já dá para nascer muita gente, no meio daquela situação degradante, de miséria, fechados. E depois espantam-se dos tipos serem criativos e passarem a vida e as noites, em vez de ser a ver o Big Brother, é a imaginar como é que a gente faz um foguetão com bicarbonato de sódio e saizeno, não é? Estou aqui a inventar, não será com isso. Mas quer dizer, nós não podemos, é preciso compreender porquê. Não é para justificar, como é óbvio, quando há combate entre duas forças e depois se vai ali e se mata o que está a jeito. Porque é assim, mata-se o que está a jeito. Quando, vamos lá ver, nós chamámos terroristas, a dada altura, muito bem, aos movimentos de libertação das nossas colónias, não é? Eles mataram quem para começar? Foi o que estava a jeito, foi quem estava a jeito. Foram crimes horrorosos, coisas terríveis que foram feitas aos nossos portugueses que lá estavam pacificamente a viver naqueles sítios. Foi o primeiro passo de uma guerra que depois durou, pronto, 14, 15 anos, por aí, não é? Portanto, as guerras são coisas miseráveis, horrorosas, em que o ser humano não são uns que chamam animais aos outros. Todos chamam animais aos outros. Porque o ser humano tem uma certa relutância em acabar com a vida do outro ser humano. Então tem que lhe retirar a humanidade. Tem que dizer, o tipo é um animal, o tipo é um selvagem, é uma pessoa que nem tem qualidades, é pior que um cão. E mesmo agora os cães, não é? Não se tratam mal os cães, mas aquele, vamos imaginar, outro bicho qualquer. E, portanto, fazendo essa caracterização do outro, nós já o podemos matar. Os alemães, nazis, o que é que chamavam aos judeus? Os judeus eram como ratos. Eram caricaturados como ratos que existiam na sociedade, a minar a sociedade e a roubar e a fazer com que a sociedade ficasse cada vez mais pobre e tal. E então os alemães, a partir do momento em que interiorizam essa ideia que são como os ratos, já se autorizaram a fazer-lhes outras coisas. Por isso é que quando o chefe supremo das Forças Armadas de Israel diz que os palestinianos são animais... São os animais. O que é que ele está a dizer? Está a dizer a todo o soldado do seu exército que se der um tiro em algum não acontece nada. Porque a verdade é que não acontece nada. foi estudado e sabido que uma jornalista que vimos aqui há tempos ser assassinada lá na Cisjordânia a tiro com uma bala de sniper. A bala não foi por acaso. Um sniper não está a atirar para a esquerda e acerta na direita. É um indivíduo que acerta onde quer. Pronto. Foi assassinada friamente. A senhora estava ali, parece por todo lado, um capacetezito, um bloco de notas, uma máquina de filmar, não sei o quê, e pumba. Ora, ninguém está preocupado, nem ninguém falou. Aquilo foi notícia durante um dia.
Não foi falado.
Pois foi falado, mas inconsequentemente. Inconsequentemente fala-se.
E quem é que veio agora dizer, por exemplo, que o ataque ao hospital que não terá sido como foi noticiado? E
agora já está a ser noticiado de todas as maneiras.
Continua-se a falar exatamente da mesma forma que se falou na hora.
É assim, seja lá qual seja a razão, e vamos por assim, opinião, nenhum de nós sabe. Nenhum de nós lá está, não temos de ser honestos. Só sabemos que o hospital explodiu.
Nenhum de nós sabe.
E morreram 500 ou 600 pessoas. Não sabemos quem é que.
Sabe se foram 500 ou 600? Não.
Ouve-se dizer, sim, mas então também sabe-se da informação. Vamos lá ver. Se nós não tivermos em consideração as informações de um lado, também não temos do outro.
Mas assim, mas o que lemos hoje, não é?
Pelo que ouvimos logo no princípio, eram dezenas de crianças mortas e decapitadas e queimadas e não sei o que mais. E agora as notícias que chegam é que afinal não.
Mas não era assim um número tão impressionante. Decapitadas, degoladas ou queimadas faz
tudo,
diferença?
É tudo uma miséria. Não. É porque as notícias,
espera,
quando há uns combates,
espera,
é sempre,
agora,
são sempre falsificadas.
Ainda agora estava aqui a ler, não é? E hoje, por exemplo, ao almoço, quando estive a folhear, não é? Li em vários sítios, não é? E, aparentemente, agora sim, ok, nós podemos dizer que é tudo mentira. Pronto, é tudo mentira, é tudo inventado. A partir daí, como dizia o outro alma de Deus do ministro da Defesa português, no limite até pode nem ter havido ataque nenhum.
Pois, claro. Não, óbvio, não. Eu não estou a dizer nada disso. Eu estou a dizer que nós vamos falando conforme as informações vão chegando.
Claro, mas...
E elas vêm de vários lados.
Eu diria que hoje em dia é inequívoco que há uma dúvida muito razoável sobre aquilo que tem sido noticiado, ou não?
Claro, todas as pessoas que morrem numa guerra,
a cratera não é do míssil. Claro.
Na verdade, não houve nenhuma comissão ainda lá a estudar nada. Portanto, é tudo fotografado a 30 km de altitude. Portanto, ainda é só daí a informação. Podia-se perfeitamente. As Nações Unidas, que ainda por cima são presididas por um ilustre conterrâneo nosso, não é? O conterrâneo, no sentido de... do nosso país, não é? O nosso conterrâneo.
Ainda agora vinha para aqui ouvir um senhor do Human Rights Watch, que é insuspeita, não é?
Mas toda a gente é insuspeita até a gente descobrir que disse uma mentira, não é? Quer dizer,
alguém que está a tipificar todos os crimes de guerra de Israel, etc. E depois diz.
E tem que haver crimes do outro lado também.
E depois diz. Não, claro. Depois diz. Está, vim agora ouvir na rádio para cá, na TSF, acho. E depois diz que. Não há evidência nenhuma que tenha sido Israel a atacar o hospital, não é?
Pronto.
Que também não disse que foram os outros, mas não podemos dizer. Ora, não foi isso que nós ouvimos desde o primeiro minuto.
Mas os
ataques do outro sábado, não é? Um dia religioso, ninguém fala sobre isso, não é? Ainda não ouvi ninguém a falar que era um feriado religioso, por exemplo, com um respeito por isso, não é? Quer dizer, os judeus não têm religião, não é? Não têm direito a ser respeitados, não é? Que foi filmado pelo Hamas, não é? Ainda hoje o Hamas disse que. É que, por um lado, depois já há duas coisas contraditórias, não é? Nós não queremos que. Não somos nós. Mas queremos gabar de que fomos nós. Não é? Quer dizer, o Israel está a atacar a faixa de Gaza. Claro que está a atacar.
Não convinha gabar-se e dizer até conseguimos acertar em tal parte.
Mas de lá continuam a ouvir rockets, não é? Portanto, porquê que os vizinhos de Israel, porquê que os vizinhos da Palestina, os irmãos muçulmanos do Egito e da Jordânia, não recebem os...
Isso foi explicado, ainda ontem foi explicado pelo rei da Jordânia.
Porquê que não recebem?
Porque não podem receber.
Porque não querem que vão para os elementos do Hamas.
Não.
Isso já aconteceu.
Isso é uma explicação muito superficial. Não querem e fazem muito bem em não querer. Sabe porquê? Porque desde o tempo em que havia 95 palestinianos para cada 5 israelitas. Até em certas zonas que há 100 israelitas para 0 palestinianos, houve um processo sistemático de empurrar as pessoas. Cada casa desocupada, ocupada por um judeu, ou por um israelita, vamos pôr assim, que é muito mais correto, ocupada por um judeu, de cada aldeia de onde sai um tiro, arrasa-se a aldeia e faz-se lá um colonato, e progressivamente foi-se tornando a vida isso, mais o poço da água que se bebia foi, levou um contador, um muro feito, mas um muro, não é como o do Trump, que não chegou a ser feito. Um muro a sério, a separar o agricultor das suas oliveiras, que tem que pedir, por amor de Deus, aos judeus que o deixem passar para o outro lado da muralha que estão a fazer. Quer dizer, a vida das pessoas...
para passarem lá no dia 7.
As circunstâncias em que as pessoas...
Era um corredor humanitário,
em que as pessoas
permitiu que passasse.
Em que as pessoas vulgares palestinianas vivem, é um inferno. E não vamos também ser tão extremistas, dizer que aqueles milhões de palestinianos são todos terroristas do Hamas.
Claro que não.
Pronto,
claro,
é a mesma coisa que dizer que os alemães eram todos terroristas por causa de ter havido os Badr Meinhof. Quer dizer, também era um exagero. Não podemos chegar
claro
aí. Ou que os bascos eram todos terroristas porque tinham ETA e tal. Não podemos assim. E da mesma maneira que não podemos assim, é que nunca passou para a cabeça a um governo, por exemplo, espanhol, castelhano, diga-se o que se quiser, bombardear o País Vasco. Dizer assim, ah pá, aqui estes tipos, pá, não nos deixam a vida em sossego, passam a vida em que a gente bombardeia aquilo. Arrasa-se Bilbao, Santander, tá, vai tudo aí. Não, nunca passou para a cabeça de ninguém que a solução para combater um grupo terrorista fosse exterminar, fazer um genocídio sobre uma população que é, ao fim e ao cabo, para que está reservado a faixa de Gaza, que é um campo de concentração, é uma prisão, mas é uma prisão ao ar livre em que, por um lado, vão-se matando a pouco e pouco, e por outro vão-se encorajando a fugir. Quando estiver vazio, pode ter a certeza que mais nenhum palestiniano entra em Israel. Portanto, são para serem empurrados. Essa ideia de empurrar os outros, o israelita mais honesto vai dizer assim, se não empurrássemos nós, empurravam-nos eles. Ok, mas uma coisa não justifica
a outra. Mas quem é que foram os primeiros a impedir a saída das pessoas? Foi o Hamas.
Impedir a saída das pessoas, repara.
Mas as pessoas não têm direito de se defender.
Isto é uma história tão antiga. Mas
que 2000 anos
isso lá à procura dos 2000 anos é uma conversa, é sempre uma coisa da treta em que se põem uns extremistas de um lado a discutir. A questão tem cento e poucos anos.
Desde que Israel foi criado, quem é que foi mais vezes atacado? Foi Israel atacado ou foi Israel atacado os outros?
Olha, está para aqui, por uma estatística, os mortos de um lado e do outro. Estes são os mortos só e feridos.
Aqui não temos imagem.
Não faz mal. Desde 2008 a 2020. Eu estou a mostrar, faz conta que se pode ver. À esquerda são os palestinianos. À direita são os...
Isto tem a ver com competência militar.
Pronto, a gente pode dizer o que é. A verdade é que até haver o fim da Segunda Grande Guerra e haver o uso abusivo de um poder que a Inglaterra não tinha. A Inglaterra olhou para a Palestina como olhava para todas as suas colónias, apesar da Palestina não ser uma colónia. Olhou para aquilo como uma terra cheia de uns indígenas semi-atrasados, que é lá saber deles, lá os lordes em Mayfair, à volta de uma mesa, lá fizeram os riscos. Aliás, basta olhar para a maneira como a Palestina está desenhada.
Não, mas isto não é. Na Ásia,
mas quando for a vez da África, a gente fala da África.
É o perigoso, homem branco e tal.
Não é preciso dramatizarmos nada. É assim, a derrota dos otomanos na Primeira Guerra faz com que, imediatamente, a França e a Inglaterra dividissem. Os ingleses, depois da Segunda Grande Guerra, tramaram-se, porque como perderam o Império Britânico passou a ser básico, até os próprios ingleses passaram a ser parte de outro. Mas isso não faz mal, é a realidade. A zona toda do Médio Oriente foi dividida em parcelas convenientes. Aliás, a maior parte das desgraças que nós temos tem a ver com divisões artificiais de territórios que não são os seus. Hoje, se vir, ao longo de muitos séculos de andarmos todos aqui à traulitada na Europa, sabe-se mais ou menos onde são as fronteiras. São mais ou menos aceites. Não em todo lado, mas mais ou menos.
Tem que ver,
mas nos sítios...
Os russos, por exemplo.
Os russos, se for ver, mesmo assim, até nem deixam de ter alguma lógica na forma como fizeram desenrolar a guerra. Não deixa de ser curioso. Daqui a uns anos, depois, quando estudar aquilo, logo se vai saber. Mas agora, o Médio Oriente. O Médio Oriente está todo dividido a régua e esquadro. Este petróleo é para mim, aquele é para ti, aquele é para... Não é? Uma é minha, outra é tua, outra é para quem a apanhar. E, portanto, aquela zona toda do Médio Oriente foi dividida artificialmente. Pronto, os ingleses que tinham o mandato de tomar conta, depois da Primeira Guerra, daquela zona chamada Síria-Palestina, não é? Acham assim, está vazio. Depois, por outro lado, os sionistas, está vazio, tem aqui uns tipos a enxutar a mosca e a enxutar o gado. E pronto, foram fazendo uma política de esvaziamento ainda maior. Porque se ouvir o Netanyahu, ainda há pouco tempo, numa entrevista, dizia, não, isto era um sítio vazio. Quando os nossos antepassados sionistas, portanto, depois da Primeira Guerra Mundial, começaram a vir para aqui, criar os seus kibbutz, os seus colonatos, eram vazios, não tinha nada, não havia aqui nada. Pronto. Portanto, cada palestiniano que saia de Israel não volta. Se não volta, quantos mais saírem, mais israelitas sabem que nunca mais vai haver hipótese de haver a solução dos dois Estados. O problema é que estes povos no Médio Oriente são muito, muito rijos. Não se esquecem.
E o Rocha Grande está a falar dos israelitas. Então, e os países...
Então tem que ir bater na Turquia.
O Irão, por exemplo, não é?
Não, mas tem que ir bater na Turquia.
O Irão, por exemplo, é um país que defende o extermínio de Israel, que está escrito nos seus... Não é?
Porquê? Não, mas temos que ir ao porquê sempre.
Exatamente. E os israelitas que lá estão. Que lá estão têm que aceitar. Têm que ficar que sempre braços abertos. Os kibbutz, que é a coisa mais pura, não é?
Que agora já não é
da esquerda, não sei.
Agora são outras coisas. Agora já se transformou essa ideia.
Agora podem ser mortos à vontade.
Não, nada disso. Não podemos. Não, a discussão às vezes torna-se uma caricatura, que é a ideia de que os países muçulmanos são naturalmente gente que quer exterminar os judeus e que trata os judeus mal, etc., choca com a realidade histórica, objetiva e factual de que até haver a imposição daquele Estado, nenhum país árabe maltratava nenhum judeu. Os judeus viviam em mais, antes da Primeira Guerra, viviam em mais segurança em Damasco, no norte da África, na Argélia, que nem existiam, não é? Por todo o Médio Oriente viviam em mais segurança do que em Varsóvia, em Moscovo, na Checoslováquia. Foi aí que houve o extermínio organizado. Vamos lá ver. Os judeus, os muçulmanos podem de vez em quando, e os árabes começar lá e tal, com a espingarda, tiros para o ar, cavalo para a esquerda, tanque para a direita. Mas nunca, não conseguiram chegar ao supremo refinamento de criar uma dimensão industrial para a solução.
Então, mas porque é que o governo legítimo da Palestina, que é a autoridade palestiniana, não é? Não tem o tipo de ação que tem o Hamas, por exemplo?
Não consegue ter o mesmo tipo, nem tem nem pode. Primeiro, porque se tivesse, o Hamas e a
autoridade... O Hamas ganhou umas eleições em 2006, claro, nunca mais houve outras.
Porquê? Porque... Pois, mas porquê? Porque...
Mas porquê?
É um então, campo de concentração.
Nunca mais houve mais nenhuma eleição.
António, mas vai...
Ganharam por meia dúzia de votos, 30 mil votos, ou não sei o quê, acabaram
imagina, as eleições. Imagina um grande campo de concentração nazi.
Mas temos lá os... Porquê que é um campo de concentração?
Que é engraçado.
Mas também, mas isso é...
Não, porque aquilo é um campo de concentração.
Mas porquê? Então houve eleições?
Mas espere, então deixa-me fazer a analogia. Começou por ser um território onde ainda havia bastantes palestinianos, há uma guerra, é preciso isolá-los. À volta daqueles territórios estão muros que nem as penitenciárias portuguesas têm.
Que não são suficientes?
Pelos vistos, não. Porquê é que não são? Isso aí não tem nada a ver com isto que nós estamos a discutir. Tem a ver com o ser humano tem as capacidades e o engenho para ultrapassar quase todos os obstáculos. Portanto, não vale a pena. Por isso é que se devia ir às causas das coisas. Porque se pensa que se pode conter um povo com umas paredes, uns muros, umas coisas, uns filmes, umas máquinas de filmar, não se consegue lá. Não se consegue.
Mas não é um povo.
É um povo. Porque há o Hamas...
Então, umas coisas é um povo, para outras não é um povo.
São as duas coisas. O Hamas é uma força extremista. Claro. Mas este extremista.
Ou então o ataque é legítimo. Não é? Se há o povo todo que quer destruir Israel, não é?
Ali não quer se dizer, trata de destruir Israel. O mesmo as, argumento... pessoas, as pessoas na faixa de Gaza, a luta delas nem é destruir Israel. É conseguir beber água todos os dias. É conseguir ter que comer. É conseguir tratar os filhos. Não, mas é. As pessoas. Então, vamos então, falar mas, pessoas mas, como nós. Mas o Hamas... que é que elas procuram, as pessoas palestinianas que vivem na faixa de Gaza? Procuram comer todos os dias, alimentar os filhos todos os dias, viver com alguma segurança que não lhes chove em cima, que não lhes bata o sol na
sempre,
cabeça.
E sempre que essa segurança e que essa tranquilidade se aproxima ou se consegue, há a necessidade de fazer o que se fez agora não. Para que isso...
Essa lógica está falhada. Então, deixe-me dizer.
Mas foram assinados acordos, imagine, até com Trump.
Imagina um campo de concentração.
Mas isso é o que está a imaginar.
Porque essa não é a realidade. Qualquer sítio onde está fechado um número grande de pessoas, com um muro de 4 ou 5 metros.
Até há 15 dias, se falava de um período de tranquilidade.
Era a disfarçar. Estavam a disfarçar a ver se ninguém dava para ela.
Mas se falava de tranquilidade, estavam para ser assinados acordos importantes entre Israel e os vizinhos muçulmanos. Portanto, tudo isso traz paz e tranquilidade à região.
A verdade é que não podemos manter 2 ou 3 milhões de pessoas numa situação daquelas. Não podemos. E não podemos, na faixa ocidental lá do Jordão, também, de cada vez que há um problema, arrasar uma aldeia e ocupá-la. As pessoas sentem-se encurraladas. O ser humano não é bom. Não funciona bem encurralado.
Os ataques que vêm do Líbano, por exemplo, não é? O que é que Israel fez no Líbano agora?
Então, por exemplo, houve algum ataque do... Deixa-me perguntar. Houve alguma declaração de guerra ou ato de guerra por parte da Síria contra Israel? Não. Mas, no entanto, acabaram de bombardear à vontade, porque os americanos e os israelitas acham que têm esse direito, bombardear a Síria e bombardear vários aeroportos e não sei o quê. Então, Quer dizer, é assim...
Mas Israel não está a ser atacado a partir do Líbano, por
exemplo? A partir da Síria, não sei. Está a partir da Síria. Puderam lá os aviões deitar abaixo os aeroportos. De Damasco e não sei o quê. Quer dizer, a Síria também está em guerra com eles? Não sei. Quer dizer, a Síria está
em guerra com ela própria, penso eu.
Não, quer dizer, conseguiu sobreviver a uma das coisas mais terríveis que se inventou, que foram lá o ISIS, não é? O Estado Islâmico, não é brincadeira. Mas do Estado Islâmico que foi derrotado, ainda há forças que gostam de reservar aquela parte que era do Estado Islâmico, onde há petróleo. Não é? O petróleo ajuda muito à motivação de fazer a paz com bombas nas pessoas. Porque é óbvio, qualquer pessoa que seja bombardeada fica em paz. Não é? Do Senhor, na paz do Senhor.
Agora fomos para a Síria, não é? Mas quem é que está na Síria? Não é? Mas era o Estado Islâmico, mas havia
os sírios.
Não há só uns sírios.
Pois não, há muitos.
E os russos estão lá, não é? A fazer
os russos. Quer dizer, se os russos não tivessem de lá dar uma mãozinha, ainda hoje tinha o Estado Islâmico, porque a técnica americana para dar cabo do Estado Islâmico chocava com conflitos emocionais. Conflitos emocionais, porque o Estado Islâmico tinha sido companhão de Ruth em alguns aspectos e custava. Portanto, os russos são mais distanciados dessas coisas. Para aquilo, tanto...
Mas ainda não disse que foi Israel que inventou o Hamas, não é?
Não.
Mas também vai não. Dizer, ou não é? Pode
não,
dizer.
Não vou dizer, não. Mas isso então... há de haver quem diga, mas eu não tenho que dizer. Não. Mas não me espanta que haja uma organização terrorista.
E o Ariel Sharon até teve interesse porque estava em dificuldades internas e tal. Mas foram as primeiras reações que apareceram.
Não, a verdade é que não podemos, vamos às verdades fundamentais, não podemos manter 2 milhões de pessoas à espera da misericórdia de toma lá água, de toma lá eletricidade, de toma lá não sei o quê, baixa a bola, se não estiveres contente, muda-se. A filosofia de quem não está bem, muda-se, funciona para certos povos, mas para outros não. Há povos rijos.
Mas são os povos.
Olha os afegãos.
Mas quem é que atacou Israel? Foi o povo ou foi o Hamas?
Uma sociedade que vive assim. Mas existe.
É que não podemos dizer uma coisa
não,
em contrário.
Mas podemos dizer tudo.
Não,
tudo não, é, porque isto faz sentido. Uma sociedade que vive pressionada desta forma.
Eu tenho ouvido e acredito que.
António,
o Hamas não são os palestinianos.
Pois não.
Mas os Rosgrantas é que são.
Não. Pera, e uma coisa? Não estou nada a dizer que são.
Não, os caras.
Isso
são.
Não. é o facto do povo ser tão maltratado que cria as condições propícias a haver pessoas mais extremistas, ou pensa que não? Pensa que se vivessem ali todos sossegadamente, com abundância, sem de vez em quando serem metralhados por este e para aquele?
O povo é maltratado só por Israel ou é maltratado pelo Hamas também?
O povo sente-se maltratado.
Mas por Israel e pelo Hamas ou só por...
Provavelmente, o Hamas, não se esqueça como é que começou o Hamas. O Hamas começou, de facto, convenientemente, com o próprio...